é a escola dominical, no ano de 2017. O Senhor permite que nós sejamos aqui na casa dele para aprender um pouco mais dele. Nós agradecemos ao Senhor por todos os ensinos que o Senhor nos trouxe no ano de 2016 e pedimos que o Senhor continue nos agraciando com os seus ensinamentos, com os seus conhecimentos, para que nós possamos nos adequar à tua vontade, à sua vontade, ao seu querer, e para isso nós carecemos do Espírito Santo de Deus. Há muitos domingos atrás, nós estávamos cantando sobre alegria. Nós estamos quase que mais alguns domingos, nós estamos finalizando esse tema sobre alegria. E nós tratamos no nosso último encontro sobre a maior alegria. E aí eu vou fazer um breve resumo que a gente tratou já faz alguns domingos a respeito disso. E o texto começa assim: em determinado momento do seu território terreno, Jesus enviou um grupo de discípulos em sua missão de pregar o Evangelho, curar enfermos e expulsar aqueles que estivessem com demônios. E assim ele fez. O texto que nós lemos está em Lucas capítulo 10, versos de 1 a 14. E o Senhor ele separou 70 discípulos e falou: olha, de dois em dois vocês vão pregar o Evangelho. Na verdade, eles iam na frente para as cidades que Jesus ainda iria passar. E aqueles homens foram revestidos de autoridade por parte de Jesus. E quando aqueles homens foram sair, Jesus Cristo falou: olha, as pessoas não vão ouvir, as pessoas não querem ouvir. Em alguns lugares vocês não vão ser aceitos, e eu envio vocês como lobos, como cordeiros no meio de lobos. E a palavra de Deus não diz, mas creio que esse tipo de alerta que foi dado para os discípulos gerou alguma apreensão. Aqueles homens eles saíram dali na presença de Jesus Cristo com um certo temor, e eles foram, tiveram mais algumas instruções, em especial em relação a como proceder quando as pessoas não recebessem. Não era para eles brigassem, não era para eles brigarem, não era para eles xingarem, não era para amaldiçoar, simplesmente a paz que eles declarassem para aquelas pessoas que eles não quisessem receber, aquela paz ia voltar para eles. Passado algum tempo, aqueles discípulos voltaram exultantes, alegres, porque a palavra foi pregada. Finalmente, algumas pessoas, alguns grupos de pessoas não aceitaram. Mas eles viram que as enfermidades elas foram retiradas dos corpos através das orações daqueles homens. Os demônios se submeteram a eles. E eles falaram: olha, nós estamos contentes. Nós estamos contentes. E Jesus Cristo ele fala para eles que, apesar daquela alegria que eles estarem sentindo ser uma coisa natural, não era a fonte principal. Aqueles homens eles estavam contentes porque haviam sido bem sucedidos. Lucas 10, 17 diz que regressaram eles possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Essa era a coisa que veio no coração deles, é a coisa mais importante que eles tinham a relatar a Jesus Cristo após aquele tempo de pregação. Deus os usara e eles tinham visto a manifestação do poder de Cristo no seu ministério. Os discípulos afirmaram que eles estavam felizes, porque os demônios vieram submissos. Porém, Jesus Cristo, ele olha para aqueles homens e tem uma resposta diferente do que eles esperavam. Lucas 10, verso 18 a 20 diz: mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Até aí, parecia que ele estava falando assim: olha, realmente, era isso mesmo que vocês tinham que fazer. Mas aí Jesus Cristo completa no verso 20: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Ele olha para aqueles discípulos e fala: vocês estão felizes porque vocês curaram homens. Vocês estão felizes porque pessoas que estavam endemoniadas, os demônios que estavam nelas se submeteram, mas isso não é o mais importante. Vocês têm que estar alegres por isso sim, mas muito mais por vocês terem os seus nomes arrolados no reino dos céus. Interessante que agora me vem à mente que no dia do juízo, algumas pessoas vão chegar para Cristo e vão querer se apresentar como salvos, e Jesus Cristo vai olhar para eles e falar assim: eu não te conheço. E o que aqueles homens vão dizer para Jesus? Mas em teu nome curei enfermos e expulsei demônios. A mesma história que foi alertada por Jesus lá em Lucas capítulo 10. No dia do juízo, muitas pessoas vão ser encontradas perante o Senhor como pessoas que Jesus Cristo não conhece, mas que executaram grandes obras e grandes feitos. Precisamos considerar essas palavras de Jesus como um grande alerta. É importante você se alegrar com as coisas que Deus faz? Sim. É importante você falar dessas coisas? Sim. Mas não é o mais importante. As pessoas nos dias de hoje, como em dias anteriores, elas se alegram pelo que Jesus está fazendo. Igrejas têm sido formadas, construídas e alicerçadas em cima do que Deus está fazendo. Vem aqui que Jesus Cristo muda sua história financeira. Vem aqui que Jesus Cristo te cura. Vem aqui que Jesus Cristo vai expulsar os demônios. Falou?
Lá no 20 ele está falando que alegremos sim, porque o nosso nome está rolado nos céus. Então ele está querendo dizer que eles conseguiram expulsar os demônios porque eles tinham lá escrito no livro?
Com certeza. Não necessariamente, porque quando a gente fala no texto lá em Apocalipse, há pessoas que expulsaram os demônios em nome de Jesus Cristo e não eram conhecidas dele. Tanto que a gente vê essas igrejas nos dias de hoje, a gente vê as pessoas expulsando demônios, e pessoas são curadas. Eu não descreio que, não 100%, mas uma parte das pessoas que são curadas nas igrejas, elas também são curadas pela vontade de Deus, mas não porque as pessoas são salvas.
Por que ele está dizendo aqui então?
Que você tem que se preocupar não com os milagres, maravilhas e efeitos, e sim que as pessoas, no caso, os discípulos, aqueles discípulos que tinham sido saídos, você tem que se alegrar como o seu nome for arrolado no reino dos céus.
Eu entendi nessa frase aqui, eu entendi que eles fizeram esses feitos porque eles tinham o nome arrolado nos céus.
Creio que nesse caso específico, não todos, mas alguns tinham. Porque Judas está nesse meio aí, como é que fica?
Então, a pergunta final é essa. Mas se ele está afirmando isso, como
ele não está afirmando. Ele está falando que eles têm que se alegrar. A questão é: você tem que se alegrar porque o seu nome está escrito como o reino dos céus, e não porque você expulsa demônios ou cura enfermos. E as pessoas hoje, elas têm baseado a sua fé. As pessoas que são realmente espirituais são pessoas que praticam milagres e maravilhas. Se a pessoa não pratica milagres e maravilhas, ela não tem, não é salva. Tanto que no meio pentecostal, se a pessoa não fala em línguas, ela não é batizada com o Espírito Santo.
Quer dizer que apenas esses trabalhos que eram feitos, de cultos, essas coisas, não é uma credencial para a salvação.
Não é uma credencial. Ótimo, perfeito, Sebastião.
Para a salvação.
Não é uma credencial. Pessoas oram em nome de Jesus e curam outras pessoas e expulsam demônios, e nem por isso Jesus Cristo está com eles. É esse alerta que é dado no Apocalipse, quando Jesus Cristo fala que eu não vos conheço. Nem sei se é Apocalipse, agora me fugiu. Nem não vos conheço. E aí as pessoas vão ficar com a Rosângela agora. Pera um pouquinho. Como é isso? Eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu preguei em teu nome. E Jesus Cristo está querendo algo muito mais que isso. A motivação da maioria dessas pessoas é a motivação da submissão dos demônios. Ontem eu estava vendo um vídeo em que uma pessoa lá, uma mulher, ela estava fazendo, submetendo um demônio a uma ação lá. Demônios tem que passar aqui no arco, não sei das quantas, e ela veio puxando o demônio foi seguindo ela, e depois o povo explodiu em alegria, e ela dando glória a Deus. Será que Deus estava na história?
Pastor, então, enquanto a conta é contada para o Senhor, eu lembrei dessa passagem aqui em Efésios 2, 7 até 10, né?
Efésios 2, 7 a 10, fala.
Isso, que ele fala o seguinte: foi feita pela graça de Deus, sou salvo por meio da fé. Isso não depende de vós, é dom de Deus. Isso não vem das obras, mas que ninguém se orgulhe, né, né, as coisas que eles fazem, né? É, pois é quem, pois é ele que nos fez. Nós somos criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus preparou de antemão a fim de que nelas nos empenhamos, ou seja, então aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, mas não colocando isso como o Senhor colocou os milagres,
não está na frente.
Não está na frente.
Não está na frente.
Mas sim olhar apenas para Cristo em nossa salvação, como o nome escrito no livro da Bíblia. Isso?
Creio sim. Tá? O importante é que a gente faça as obras, porque as obras elas são uma expressão do nosso coração, da nossa salvação.
Isso, né? A gente não se orgulha daquilo que a gente faz.
Mas a gente se orgulha. A palavra, tem uma música que canta assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Difícil. Difícil, as pessoas elas querem reconhecimento. Querem reconhecimento e elas entendem que se ela está bem de vida financeiramente, Deus está com ela. Se ela está bem de saúde, Deus está com ela. Se ela está executando milagres e maravilhas, Deus está com ela. E aí se exclui as outras pessoas que não estão nessa situação. Jesus Cristo, ele olha para aqueles discípulos que estão alegres. Eu não seria diferente, creio que vocês também não seriam diferentes. Sai com temor, e aí os demônios submetem, as pessoas são curadas, e eles voltam alegres. Jesus Cristo olha e fala assim: cuidado com isso para o coração de vocês. Não se orgulhe disso. Não se orgulhem dessa situação. Ele advertiu que eles tinham, estavam colocando um fundamento errado na sua alegria. Porque hoje você pode estar expulsando um demônio e curando enfermo, amanhã não está aí. Quer dizer que aí a sua alegria ela vai se esvair? Aqueles discípulos foram repreendidos exatamente em relação a isso. Nossa alegria deve vir da certeza, que não é uma certeza. É algo que nós temos no nosso coração, que só vai ser concretizado realmente no dia do juízo, quando o Senhor falar: está liberado, pode entrar, está salvo. Nós vamos ter essa dúvida até lá. E essa dúvida ela é saudável, para que a gente não ache que a gente pode fazer qualquer coisa. A maior alegria que uma pessoa pode ter é saber que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que ela é salva e estará para sempre com Cristo. E aí nós lemos ainda, no último encontro, que falou sobre um evangelista, sobre um homem, que ele se converteu. Ele era uma pessoa que tinha um ministério evangelístico, e ele ia nas faculdades, e ele cantava junto com a sua banda de rock, evangelizando depois dos shows. E conta a história que ele, quando foi num culto qualquer, ele aceitou Cristo, e ele ficou extremamente alegre. Ele fala que ele andava pulando, saltando de alegria. E ele entendia que essa alegria não era por causa nada mais, nada menos do que ele ter sido perdoado dos seus pecados. Falou-se sobre a alegria dele de ter os seus pecados livres. Que a alegria, ela muitas vezes ela é minada, a alegria muitas vezes ela é constrangida, digamos assim, quando você sente a culpa do pecado. Você não consegue ser alegre quando está com a culpa do pecado sendo cristão, claro. A culpa, ela é determinada não pelo modo como nós sentimos, e sim pelo que fazemos. Há pessoas que cometem erros e pecados e não se sentem culpados. A gente vê na televisão muitas vezes esses noticiários em que pessoas elas são questionadas sobre o crime que eles cometeram, crimes hediondos, e a pessoa fala: fiz sim. E você olha na cara da pessoa, a pessoa não tem nenhum tipo de amargura, de remorso, nem de culpa, nem de nada. Mas independente dela ter culpa ou sentimento de culpa, se ela se sentir culpada ou não, ela é culpada. Os sentimentos de culpa são semelhantes à dor física. A dor é um sintoma de que algo está objetivamente errado no nosso corpo. No aspecto médico, a dor é um benefício enorme para nós, porque dá o sinal de que há um problema que precisa ser tratado. Assim como há pessoas que não sentem culpa por seus crimes, também há pessoas que perderam a capacidade de sentir coisas físicas. E isso é muito perigoso, porque a dor é um sinal de alerta. É como a febre. Quando a febre ela vem sobre o nosso corpo, alguma coisa está errada. A dor me faz ir ao dentista para reparar o dente, para que a dor desapareça. Sentimentos de culpa devem fazer a mesma coisa. Pessoas que não são convertidas e não têm o Espírito Santo, muitas vezes elas não têm esse sentimento de culpa. O coração delas é tão endurecido que elas conseguem continuar fazendo as mesmas coisas sem nenhum tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento é aquilo que vai te fazer mudar, que vai te fazer ter algum tipo de transformação. A grande maioria das pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não sentem isso e acham que não podem, não precisam mudar. É a iniquidade. O pecado ele já está tão enraizado no coração da pessoa, seja mentira ou qualquer outro tipo de pecado, que a pessoa ela já acha que aquilo é normal. Voltando agora, iniciando a aula de hoje, o tema ainda dentro da alegria é confundindo prazer com alegria. Prazer e alegria é a mesma coisa? Não. Lembra o pastor que quando era menino, seus pais o faziam ir à igreja todo domingo de manhã. Ele não tinha nenhum desejo de ir. Achava o culto de adoração enfadonho e mal podia esperar que acabasse para poder ir brincar. Mas a classe semanal de catecismo realizada aos sábados pela manhã era pior do que os cultos dominicais. Esse foi o ponto mais crítico da sua experiência para ele na infância da igreja. Ele teve que passar pela classe de catecismo e junto com os outros alunos ele teve que memorizar o catecismo de Westminster, o catecismo de Westminster, e são sempre poucas perguntas. E sábado após sábado ele era levado a decorar aquele catecismo. Ele só se converteu verdadeiramente vários anos mais tarde. Quando se tornou realmente um cristão, ele sentiu-se desejoso de ter prestado mais atenção nas aulas de escola dominical, no caso do catecismo. E a única pergunta que ele lembrava era a primeira pergunta. E para ele era uma pergunta que para ele era confusa. Qual é a finalidade? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é alegrar-se no Senhor e gozar dele, se alegrar dele. E ele achava estranho, porque como é que a pessoa pode, além de se alegrar, glorificar o Senhor? Ele esperava que nessa pergunta tivesse, por exemplo, aquele que obedece ao Senhor. Ele é uma pessoa que vai ser abençoada, mas não, fala aquele que se alegra. E aí ele achava, ele entendia obediência, mas ele não entendia alegria. Ele olhava para as situações e falava assim, bom, se alguém falar para mim que eu tenho que fazer tal coisa e eu fizer, a pessoa vai se agradar, e isso eu entendo. Mas eu tenho que me alegrar em fazer as coisas. Ele não conseguia harmonizar essas duas coisas. Ele entendia mesmo como criança que a ideia de glorificar a Deus tinha a ver com obediência e não com alegria. Seu problema era que ele estava confuso contra as suas duas ideias fundamentais. Para ele, as ideias eram incompatíveis. Como é que eu posso ser alegre tendo que obedecer a algo? Como é que você, quando você tem que obedecer a algo, normalmente é uma coisa que você não faz de livre espontânea vontade. E ele não entendia isso. Ele queria o prazer, porque pensava que a única maneira que ele poderia ter alegria era por meio da aquisição de prazer. Mas depois descobriu que quanto mais prazer ele adquiria, menos alegria ele possuía, porque ele estava buscando prazer em coisas que exigiam desobediência a Deus. As coisas que naturalmente nos trazem prazer, em uma grande quantidade, elas são coisas que levam à desobediência a Deus. O Senhor ele nos ordena fazer uma coisa e nós encontramos prazer em fazer outra coisa. E aí aquilo é motivo de prazer no momento, mas depois motivo de tristeza. Essa atração é a atração do pecado. Pecamos porque é prazeroso. A gente tem que entender, a gente sabe disso, mas a gente não quer acreditar que o pecado ele é prazeroso. As pessoas que cometem pecados, elas sentem alegria. Elas sentem prazer naquilo, mas é algo momentâneo. A sedução do pecado é pensarmos que ele nos tornará felizes. Pensamos que o pecado nos dará alegria e satisfação pessoal. O problema é que aquilo é apenas momentâneo. E aí você vê as pessoas correndo atrás da felicidade e nunca elas são felizes. Pessoas se apoiam em viagens, pessoas se apoiam em trabalhos, em ministérios, e em uma série de coisas, e nunca estão satisfeitas. O pecado não nos dá apenas culpa, mas arruína e destrói a alegria genuína, porque nós paramos de olhar para as coisas que são verdadeiramente da palavra de Deus e nos trazem uma verdadeira alegria, para nos determos naquilo que é momentâneo. Viagens são boas, mas elas passam. Nós tivemos 18 dias, 17 dias de viagem, foram tempos de muita alegria. Nós encontramos familiares, nos divertimos, descansamos, mas estamos novamente aqui. Se eu for apoiar a minha alegria em 15 dias por ano, eu vou ser o pior dos homens. Eu vou ter mais 60 dias daqui pela frente e eu vou ficar triste esperando uma coisa que eu não lembrei. Posso viajar mais vezes. A gente vê que essa é uma realidade aqui em Brasília. As pessoas que são funcionárias públicas, elas que ganham muito bem, têm um salário muito alto, elas vivem viajando, fazem 1, 5, 10 viagens por ano. Toda hora está viajando. E a pessoa está sempre se alimentando daquilo, mas aquilo nunca a satisfaz. É diferente. Prazer é algo que é momentâneo, alegria é algo que é decorrente da palavra de Deus e ela é eterna. É como os discípulos. Os discípulos, eles estavam com um grande prazer. É que às vezes as palavras elas se confundem. Elas se confundem.
Isso me confundiu agora porque nas aulas passadas, quando a gente tratava de alegria e felicidade, tinha diferença. Aí agora, quando junta prazer e alegria. Eu estava entendendo que você.
É muito mais no sentido do que realmente se arraizar na palavra. Se desvincula da palavra e se vincula muito mais no princípio da felicidade, alegria, da alegria no sentido de cumprir e ser obediente a Deus e cumprir o seu propósito na terra. Qualquer outra coisa que tome esse lugar é uma coisa que nos traz algo que é momentâneo. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Desvincula do nome que é mais fácil, tá? Eu mesmo aqui falando, eu troquei uma palavra ou outra, eu percebi, mas eu já tinha falado. É porque a gente está acostumado, entendeu? As palavras elas são muito similares mesmo. Mas o pecado não nos dá apenas culpa, mas arruína e destrói a alegria genuína. Sua conversão, a conversão daquele homem, foi essencialmente uma experiência de perdão com Deus. Quando ele se converteu, ele experimentou a diferença entre prazer e alegria. Ele descobriu em sua própria conversão a mesma coisa que muitos outros descobriram. O Salmo 51 é o maior exemplo de arrependimento que encontramos nas Escrituras. Vamos abrir o Salmo 51. Salmo 51. Nós não vamos ler todo, tá? Mas o Salmo 51, ele fala do momento em que ele decide se arrepender do pecado que ele cometeu contra Batseba, contra Deus, quando ele adulterou com Batseba e que ele matou Urias. Salmo 51 diz o seguinte: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi aqui ele reconhece que ele pecou e ele está falando para Deus: Deus, faz o que você tem que fazer, porque o que você fizer, está certo. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito que me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopro e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E escondeste o rosto dos meus pecados e apaga, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Além de reconhecer o pecado, anteriormente ele fala sobre esse peso desse pecado sobre a vida dele. E ele olha para Deus e fala, eu não consigo sozinho. No verso 10, cria em mim um espírito inabalável. Verso 11, não me repulses da sua presença, nem retires o teu Santo Espírito. É o que o irmão Cláudio sempre nas orações dele faz. Ele fala, não me lances fora da tua presença. E aí no verso 12 ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele está triste, ele é rei, ele continua sendo rei, ele continua sendo rico. Ninguém pode fazer nada com ele, mas ele está com o coração dele entristecido. Porque aquele prazer momentâneo com Bate-seba, aquele prazer momentâneo em matar Urias, o seu amigo, e ele não ter mais o perigo de alguém o acusar, não é suficiente. E ele está triste. Ele fala, Deus, limpa o meu coração, limpa a minha vida e restitui a minha alegria. Restitui a minha alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aqueles que experimentaram o perdão de Deus e a alegria inicial desse perdão precisam sempre ter essa alegria restaurada, ter a culpa do seu pecado removida para que a alegria seja retomada. Conforme nós vamos andando todos os dias na nossa vida, parece que a gente esquece desse momento em que o Senhor perdoou os nossos pecados. As tristezas, as lutas, as dificuldades, muitas vezes elas encobrem essas situações e a gente esquece. Lá em Apocalipse, Jesus Cristo olha para uma igreja que foge qual delas, e ele olha e fala assim, eu vejo que você faz as coisas direitinho, que você rejeitou Jezabel, rejeitou os ensinos errados, mas eu tenho uma coisa contra você, você não lembra mais, você perdeu esse primeiro amor. O que é esse primeiro amor? É a alegria do momento quando você foi salvo, que você teve a consciência de que os seus pecados, eles foram perdoados. Não pela sua obra, mas pela graça de Deus. É algo que, se você for voltar no dia da sua conversão, pelo menos eu lembro da minha. Eu lembro que foi um momento de alegria, parecia que algo saiu, um peso saiu. Algumas pessoas vão sentindo no decorrer da sua vida, mas aquele momento da conversão é um momento de muita alegria. Quando buscamos diariamente o perdão de Deus, retomamos ao começo da nossa alegria, o dia em que descobrimos que o nosso nome está escrito nos céus. Nós temos perdido isso, esse tempo de oração no sentido de pedir perdão ao Senhor em relação às coisas que Ele faz por nós, ou às coisas que nós fazemos contra Ele e que Ele nos perdoa. Nós temos gasto tempo em pedir perdão, fazer análise das nossas vidas e como nós temos agido e reagido. Parece que, porque Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados e assim Ele o fez, nós não temos que nos arrepender, nós não temos que pedir perdão ao Senhor pelas coisas que nós fazemos de errado. Pessoas, elas se apoiam em relação a isso e a vida delas vai ficando cada vez mais nublada, mais triste, porque a alegria, ela não é retomada. Quando buscamos diariamente o perdão de Deus, retomamos ao começo da nossa alegria, o dia em que descobrimos que o nosso nome está escrito no céu. Bilhões de pessoas nunca experimentaram a alegria da salvação. Nos dias de hoje, nós temos algo em torno de 7 bilhões, vou chutar no seu número. 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Quantas já experimentaram a alegria da salvação? Apenas imagine ter todos os pecados que você já cometeu apagados por Deus e ter removido toda a culpa que você acumulou e todos os sentimentos recorrentes. Isso é uma das coisas que Cristo veio fazer. Ele quer nos dar alegria e não apenas poder ou sucesso. Ele pode te dar poder, Ele pode te dar sucesso, Ele pode curar suas enfermidades. Se você tiver com um demônio no corpo, Ele também pode expulsar o seu demônio. Mas isso não é o motivo da alegria. Se você entender que o motivo da alegria não é as coisas temporais, quando você vê uma dificuldade, qualquer que seja, seja uma igreja vazia no dia do culto de oração, o irmão Cláudio sempre reclama sobre isso, seja uma dificuldade de um emprego fixo, seja uma enfermidade, uma dor na perna, ou qualquer outra coisa, você entende que coisa maior já foi feita. E aí nós tiramos o foco daquilo. A dor, ela continua doendo, o problema continua existindo, mas o foco deixa de ser aquilo. Por que as pessoas entram em depressão? Por que a depressão fala-se que é o mal do século? Porque simplesmente nós vivemos tempos de apostasia, as pessoas se afastaram de Deus. Hoje nas igrejas não é mais a teologia da prosperidade, agora é o coaching. Coach é uma palavra americana que quer dizer treinamento, instrução. Então as pessoas, elas te instruem como lidar com isso. É mais uma técnica psicológica para você lidar com os seus problemas. Eu estou com um problema assim, assim, assado. Eu não trato ele como pecado, mas simplesmente eu vou te dar modos, metodologias para você caminhar de uma maneira diferente, para que você venha encontrar a satisfação, para que você consiga encontrar um prazer imediato ou uma solução que venha te trazer o teu coração ficar mais em paz. Enquanto a pessoa não for confrontada com o seu pecado, como Davi foi, a pessoa não vai poder declarar como Salmo 51:12, que nós lemos: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. A pessoa não vai ter isso. Ela vai entrar na igreja e vai fazer que nem os discípulos. Jesus, as pessoas, elas nos ouviram, as pessoas, elas foram curadas através da nossa palavra, os nossos negócios, eles foram muito bem sucedidos, eu tinha uma dívida de R$1 milhão e agora eu tenho 5, 6 apartamentos, sou rico, eu estava doente de câncer e agora eu não tenho, mas isso são apenas coisas momentâneas. E aí Jesus Cristo olha e fala assim: não se alegre nisso, se alegre em ter seu nome arrolado no livro dos céus. E as pessoas falam: não, não, o importante é o momento, o importante é o agora. É um exemplo que eu tenho dado. Quando você está com uma dor, você quer que a dor vá embora. Jesus Cristo fala: o mais importante não é a dor ir embora, o mais importante é você ter o seu nome arrolado no livro dos céus. Seu dom, o dom de Jesus, é a alegria que resulta de sabermos que os nossos nomes estão escritos no céu. Amém? Thank you.